Então nós estávamos no meio do Veaya em Shamoa. Então só relembrando, nós vimos desde o começo, se vocês vão ouvir as minhas mitzvot, que eu estou ordenando hoje a vocês, para amar a Deus, o vosso Deus, para servi-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, as rezas. Eu vou dar a chuva no tempo certo, a primeira e a última. E você vai colher os seus grãos e as suas uvas e as suas azeitonas. E eu vou dar plantas no seu campo para os seus animais. E você vai comer e vai se satisfazer. E tomem cuidado, uma vez que vocês estão comendo e se satisfazendo. Então tomem cuidado para que o seu coração não se desvie. E vocês acabem servindo outros deuses, como nós vimos semana passada, que não é somente idolatria. Idolatria já é um estágio adiante. Mas mesmo servir a Deus como algo estranho, mesmo servir a Deus com um certo afastamento e não aproximação a Deus, já está incluso nisso. E se Deus nos livre chegar ao ponto da pessoa chegar a fazer idolatria, vão se curvar para elas. E aí continua o versículo dizendo, Vechará af Hashem bachem. E Deus vai ficar irado, vai ficar nervoso com vocês. Vechará af Hashem bachem. Sim, então vechará af, são duas palavras, vechará af. Tradução literal, af é nariz. E hará quer dizer que o nariz fica nervoso, porque geralmente quando a pessoa fica nervosa, ele fica soprando forte com o nariz. Então por isso essa expressão usada. E aqui cabe mais uma vez lembrar que quando se fala o Shema, precisa-se ter cuidado para não juntar palavras. Principalmente palavras que quando juntas significam outra coisa. Então, primeiro, muitas vezes aparece no Shema que uma palavra termina com uma letra cuja próxima palavra começa com a mesma letra. Então é muito fácil de acabar engolindo e ficando uma letra só no meio. Por exemplo, al levaveja, sobre o seu coração, al levaveja. Se ele falar rápido, fica al levaveja, engoliu um lamed. Então tem que tomar cuidado para fazer uma pequena pausa para ter os dois lamed, al levaveja. No caso aqui dessa palavra aqui, vechará af, são duas palavras, e não falar vecharaf de uma vez só. Vecharaf já é outra palavra totalmente. Vecharaf é da linguagem de hiruf, de amaldiçoar. Então parece que está falando que Deus vai amaldiçoar. Não, não está escrito isso aqui. Não muda o significado. Vechará af, Deus vai ficar nervoso, bravo. Ou, por exemplo, nesta mesma frase está escrito Va'avadtem mehera. A primeira palavra termina com mem, a segunda começa com mem. Então, fazendo uma pequena pausa para não ficar uma coisa só com um mem só no meio. Ou, por exemplo, Vesamtem et. Também para não engolir, porque parece Vesamtem met. Parece met. Met é morto, não tem nada a ver com o significado. Et é o, e met é morto. Então, não juntar palavras para não mudar o significado. Essa expressão de ira de Deus, nós não encontramos muitas vezes na Torá. E, de uma forma geral, essa palavra está sempre associada à idolatria. Essa expressão que Deus fica nervoso é com idolatria. As outras coisas, Deus não gosta que faz pecados, obviamente. Mas não tem essa ira toda. Essa ira toda é com idolatria. Então, para tomar muito cuidado, o que significa isso? O que significa nervosismo de Deus? Nós sabemos como nós ficamos nervosos. Deus não tem esse comportamento. Isso significa que, geralmente, mesmo quando uma pessoa comete um pecado, Deus lida com a pessoa com rahamim, com misericórdia. Quando está escrito vechará, significa que Deus não tem misericórdia com essa pessoa. Então, idolatria é uma coisa que Deus não tolera de forma alguma. Afinal de contas, uma pessoa que serve idolatria está renegando Deus. Então, se renega a Deus, Deus fala, então não tem atenção nenhuma. Vai ser julgado muito na base do que deve ser julgado, sem nenhum tipo de misericórdia misturada. Então, vechará af Hashem bachem, Deus vai ficar nervoso com vocês, ve'atzaret hashamayim, e ele vai travar, vai fechar os céus, velo yihye matar, e não vai ter chuvas. O que significa que Deus vai fechar os céus e não vai ter chuvas? Se fosse a mesma coisa, quer dizer, se fosse uma coisa só que nós estamos falando, então estaria escrito em hebraico, ve'atzar et hashamayim mimatar. Deus vai fechar os céus das chuvas. Vai travar as chuvas dos céus. Aqui está escrito duas coisas, são duas expressões. Primeira, Deus vai fechar os céus. Travar os céus, vírgula, e não vão ter chuvas. Ou seja, travar o céu significa que Deus não vai receber e não vai atender as preces. E, por conseguinte, não vai ter chuvas também. Afinal de contas, chuvas dependem de tefiló, dependem de preces. Então, são duas coisas, Deus nos livre, pode acontecer quando se faz idolatria. Na realidade, é uma coisa muito óbvia. Se o sujeito está servindo idolatria, em outras palavras, ele está renegando a existência de Deus. Então é óbvio que Deus não vai atender as preces dessa pessoa. O que você está falando comigo? Você diz que eu não sou nada? Você tem a tua idolatria? Então vai falar com a tua idolatria, você está me pedir. Então isso é uma coisa, uma reação óbvia, que Deus vai travar os céus de rezas e ainda por cima não vão ter chuvas. Verra Adamá e a terra no sentido de solo, não vai dar a sua produção. O Midrash comenta sobre a palavra Yevulá, a sua produção, a produção da terra, que vem da palavra Yevul, a palavra Yevul vem da palavra Movil. Movil quer dizer o que você leva. Ou seja, não é que a produção vai ser baixa. Quer dizer que o investimento vai ser totalmente perdido. Que mesmo aquilo que foi plantado, não vai ter retorno. Uma coisa é plantar e dar uma produção tão pequena que deu elas por elas. O que eu plantei, eu acabei colhendo. E outra coisa é plantar e sequer dar nada. É isso que está dizendo aqui. Lotitene Tevulá não vai dar sua produção, quer dizer, não vai dar nada. Va'avadtem meherá, aqui tem mais um exemplo de cuidado com as letras iguais no fim e começo de palavra, va'avadtem meherá, e vão perecer rapidamente, me'al ha'aretz ha'tová, da terra boa, asher Hashem noten lachem, que Deus está dando a vocês. O que significa va'avadtem meherá, vão perecer rápido? Quanto que é esse rápido? O Midrash, ou mais especificamente o próprio Talmud, traz que rápido, nessa expressão, significa 852 anos. 852 anos, se aprontarem durante 852 anos, então vai perecer e vai acabar o povo inteiro. E por isso o Talmud diz que desde a entrada do povo de Israel, em Israel, até a destruição do primeiro templo, foram 850 anos. 2 anos antes dessa expressão Meherá se concretizar. Ou seja, quando Deus destruiu o primeiro templo, 2 anos antes dessa, se podemos chamar assim, essa maldição se concretizar, ele poupou o nosso povo. E por isso, o Talmud fala bastante sobre isso, que a... Nos profetas está escrito sobre isso, que a destruição dos templos, na realidade, foi uma forma de poupar o nosso povo. Que Deus jogou a sua ira pelo comportamento, principalmente de idolatria e outras coisas, sobre pedras e madeiras e tecidos, etc., e não sobre o nosso povo. Como? Morreu muita gente. Sim, na destruição do templo morreram muitas pessoas. Mas aqui está escrito Vavadtem Mehera. Vavadtem significa uma perda completa. PT, perda total. Isso nunca teve. Graças a Deus. Então justamente não teve porque Deus antecipou a destruição do templo para não dar tempo do povo aprontar o suficiente para isso se concretizar. Poupou, exatamente. É interessante que por isso mesmo, que em hebraico se fala, até normalmente se traduz também assim, quando se quer falar e desejar que venha logo Mashiach, se fala Bimheira Beyameinu, brevemente em nossos dias. Se eu estou falando brevemente, não precisa falar em nossos dias. Mas uma vez que a palavra Meheira, brevemente, na Torá aqui tem o significado de 852 anos, então quando você está querendo dizer um breve, muito mais breve do que isso, você fala em nossos dias. E não é para passar tanto tempo.
Porque tudo que a gente fecha, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né?
Sim.
Porque senão pode ter dupla interpretação.
Sim.
Então precisa detalhar bem, né?
Exatamente.
É. E...
Fala. Então, por isso que eu falei, a tradução da palavra é isso. Agora, o que isso significa em relação a Deus? Significa que ele não vai colocar misericórdia no julgamento. É um problema, não um problema, mas é muito complicado para o ser humano entender Deus, obviamente. E por isso que a Torá usa sempre linguagens com palavras que nós conseguimos entender. Mas essas palavras não são literais. Você fala a mão de Deus. Deus não tem mão. Mas da mesma forma que a nossa mão é a forma que nós pegamos, que nós fazemos, estendemos. Então nós usamos essa expressão em relação a Deus. Você fala o pé de Deus. Quer dizer o pé de Deus? Deus não tem o pé. Mas assim como o pé leva a pessoa... Então assim também, você está falando de alguma coisa que Deus foi, fez, então você usa essa linguagem. E da mesma forma quando está falando sobre ira. Não quer dizer uma ira como nós ficamos nervosos, e sim que Deus não põe misericórdia naquele caso.
É.
Exatamente. Me'al ha'aretz ha'tová. Então nós falamos aqui que vão perecer rapidamente sobre a terra boa que Deus está dando para nós. É interessante que a terra de Israel, quando o povo de Israel entrou a primeira vez, quando entraram logo depois da saída do Egito, Deus ordenou conquistar a terra. E assim Josué conquistou a terra com o povo. Quando teve a destruição do templo, primeiro templo, quer dizer, esses 800 anos depois, o povo foi exilado para a Babilônia. E nesse momento a terra de Israel deixou de ter a santidade que tinha enquanto eles estavam morando na terra de Israel. Ficaram lá no exílio, teve a história de Purim, e depois disso o rei da Pérsia, que dominava Israel naquele momento, deu o aval para eles voltarem para Israel e construírem novamente a terra, construírem o templo. Construíram. Depois de 420 anos, foi destruído o segundo templo. Só que agora, diferentemente, aí os romanos levaram o povo embora, mas diferentemente da primeira vez, a santidade da terra continuou e continua até os dias de hoje. Isso faz diferença, por exemplo, para efeitos das leis de Trumá e Maaser. Quando se planta alguma coisa em Israel, quando colhe, precisa tirar uma parte da pro Coen, uma parte para o Levi. Por exemplo, essas leis só vigoram quando tem santidade na terra. Entre o primeiro e segundo templo não tinha essa santidade na terra. A partir da construção do segundo templo até os dias de hoje, a santidade se mantém. Cada pedra em Israel tem uma santidade. Por que que tem essa diferença técnica? Essa diferença técnica se dá que na primeira vez, o povo conquistou. Quando conquistaram, eles trouxeram a santidade para a terra. Só que depois essa terra foi conquistada deles também. Então perdeu a santidade. Na segunda vez, não foi por conquista, foi por doação. A terra foi dada e doada pelo rei persa, permissão completa para eles construírem a terra. E aí, a partir de então, uma vez que é a força aí que você tem quando você adquire algo, em vez de ser conquistada, é muito mais forte. E por isso a terra se mantém na santidade, apesar de já terem passado vários reis diferentes e povos diferentes e domínios diferentes na terra de Israel, a santidade se mantém. Ninguém consegue tirar essa santidade da terra. Asher Hashem noten lachem, que Deus está dando para vocês, está escrito no presente, porque constantemente Deus dá a terra para nós. Quer dizer, diferentemente, embora entre o primeiro e o segundo templo a terra foi tirada do nosso povo, mas ela foi devolvida. Então Deus dá para nós constantemente e mantém ela sempre conosco. Sob nossa posse.